Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Líder Benfica recebe em casa o Moreirense. Na perseguição, Dragões jogam nos Açores. O Sporting vai a Famalicão. Bem-vindos, Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva João Nuno Coelho.
Boa tarde, Teófilo.
Jornada 23 começa esta noite com o jogo Portimonense-Vitória de Setúbal e só termina na próxima terça-feira. Segunda-feira, o primeiro destaque deste Números Redondos, a visita do Futebol Clube do Porto aos Açores para defrontar um tranquilo Santa Clara.
É verdade, o Porto entra em campo primeiro que o Benfica, portanto vai também terminar o seu jogo primeiro e poderá pôr alguma pressão. É relativo, obviamente, esse argumento, mas se vencer, poderá tornar a vida do Benfica um bocadinho mais complicada. Mas o próprio jogo do Porto não é nada fácil. Isto porque Santa Clara está tranquilo, como tu disseste, oitavo da classificação, 14 pontos acima da linha d'água, também por força das 4 vitórias consecutivas que teve na sua melhor série do atual campeonato, antes de perder uma derrota relativamente normal na última jornada em Moreira de Cónegos. Os insulares nem têm conseguido uma campanha muito feliz nos jogos em casa no campeonato. Já têm 5 derrotas em São Miguel, com o Benfica, com o Sporting, com o Famalicão e o Rio Ave, ou seja, 4 dos 6 primeiros classificados. Falta receberem o Porto, agora, e depois o Braga. Portanto, o Santa Clara tem tido mais dificuldades, é exatamente perante as equipas mais poderosas quando joga em casa. É um facto que já na época passada a equipa de João Henriques conseguiu mais pontos fora do que em casa, portanto é uma equipa que, graças ao bom contra-ataque que tem, acaba por ser muitas vezes mais perigosa quando joga como visitante. É uma das equipas que sofre mais golos em casa, 3 até o momento, apenas 10 sofridos fora, lá está a tal situação. E no caso deste jogo com o Porto, eu penso que o João Henriques, o treinador do Santa Clara, estará especialmente preocupado com o lado direito do Porto. O lado direito do Porto, normalmente constituído por Corona, Otávio e Marega, é responsável por dar origem a 44% dos golos marcados pelos portistas. E lá está, 3 dos 4 melhores assistentes para o golo da equipa de Sérgio Conceição atuam preferencialmente no lado direito. Corona, 7 assistências, Otávio, 5, Marega, 4. Sobra Alex Telles, do lado esquerdo, com 5 passos para golo, mas também sabemos que muitos dos passos para golo do Alex são feitos ou resultam de lances de bola parada. Mesmo assim, é o portista mais influente no presente campeonato, 8 golos, 5 assistências e ainda 7 participações diretas em lances de golo na construção desses lances. Ou seja, envolvido decisivamente em 20 dos 47 golos do Porto, 43% do total dos golos do Porto na Liga para um defesa esquerdo. São dados fantásticos e que demonstram bem a qualidade de Alex Telles. Em termos históricos, recordo-se que o Porto já defrontou e venceu o Santa Clara por 3 vezes na atual temporada. Nunca foram vitórias fáceis. 2-0 para o campeonato, 1-0 na Taça da Liga e 1-0 na Taça de Portugal. Nos Açores, venceram o Santa Clara nas 2 últimas deslocações, mas é igualmente verdade que foi lá que sofreram a sua única derrota com a equipa açoriana, 1-0 em 2000-2001, num total de 12 jogos. Em 12 jogos, 11 vitórias do Porto, apenas uma derrota.
Quanto às probabilidades?
Santa Clara, 10%, empate, 20%, Porto, 70% de probabilidades de vencer.
Santa Clara Futebol Clube do Porto, às 19h30, menos uma hora nos Açores. Logo a seguir, cruzam-se os jogos dos candidatos ao título Benfica-Moreirense, a partir das 20h45.
Com certeza que os benfiquistas se lembram, e de forma um pouco amarga, que para Rui Vitória as coisas começaram a correr mesmo muito mal quando perdeu em casa com o Moreirense por 3-1 na 9ª jornada da Liga Transata. Estávamos a inícios de novembro de 2018 e, inclusive, um dos gols foi marcado por Chiquinho, agora jogador das Águias. Esta visita dos Cónegos à Luz volta a acontecer num período algo irregular do Benfica, que para o campeonato só em Barcelos interrompeu uma série de encontros a sofrer muitos golos. Em 3 jogos o Benfica tinha sofrido 6 golos, mas lá está, em Barcelos conseguiu ficar com a baliza a 0 e isso pode ser importante até em termos de confiança do setor ou dos elementos do processo defensivo, digamos assim, da equipa do Benfica. Também é um facto que o Moreirense está confortável na classificação, tal como o Santa Clara, segue no 10º lugar, 11 pontos acima da linha d'água, mas é uma das equipas piores na condição de visitante. Apenas uma vitória, a que junta 5 empates e 5 derrotas. E, aliás, o único triunfo forasteiro do Moreirense foi o tal chocante 5-1 em casa da revelação da Liga Famalicão. Esta vitória marcou, aliás, o início da melhor série de resultados do Moreirense, que é a mais recente, com 4 jogos sem perder, 2 triunfos e 2 empates. Quanto ao Benfica, continua a ser complicado explicar alguns dos números ofensivos da equipa nesta temporada, em comparação com a temporada anterior, já com Bruno Lage. Por exemplo, a equipa cria muito menos ocasiões de golo. No campeonato passou de quase 7 oportunidades em média por jogo na época passada para somente 5.3 e, em termos de remates no alvo, o Benfica na época passada, em termos de campeonatos nacionais, foi das melhores equipas no top 10 em termos de remates no alvo nas principais ligas europeias, o que demonstra realmente muita eficácia de remate e muita criação de ocasiões. Mas de 7.1 por jogo, remates no alvo, passou agora para 4.8 no campeonato a média, ou seja, é apenas a 5ª melhor média da Liga Portuguesa, atrás de Porto, Braga, Sporting e Vitória de Guimarães. Vai valendo, claro, a eficácia brutal de Carlos Vinícius, que além de ter um aproveitamento incrível de 62,5% das oportunidades que desfruta, o que é excelente, marca à cadência de cada 75 minutos. Por exemplo, o Benfica pagou bem caro o facto de, contra o Braga, em casa, na sua derrota mais recente, o Carlos Vinícius ter 3 ocasiões e não concretizar nenhuma. Ele costuma aproveitar quase 2 em 3. De tal forma, estes números são fantásticos que, se compararmos, por exemplo, com os números dos jogadores com melhor cadência goleadora da história do Benfica no campeonato, superam os tais 75 minutos para Carlos Vinícius, o melhor a seguir, Eusébio, com 84 minutos para cada golo, e José Águas com 87. Agora, é verdade que estamos a falar de jogadores que fizeram, no caso de Eusébio, 15 temporadas do Benfica, e no caso de José Águas, 13. O Carlos Vinícius ainda tem muito caminho para andar, agora que está num excelente momento e que é extremamente eficaz, isso não haja qualquer dúvida.
Quanto às probabilidades, são muito encarnadas.
Sim, 85% para o Benfica, empate 10%, Moreirense 5% apenas.
Analise agora o jogo que faz a jornada 23 do campeonato, o Famalicão Sporting, que está agendado para terça-feira a partir das 8 da noite.
É verdade, a jornada vai até terça-feira. Isto é futebol todos os dias. Liga Europa, campeonato, depois no fim de semana mais campeonato, início da semana campeonato e depois mais haverá para aparecer, com certeza. Em Famalicão, o 6º, o Famalicão recebe o 4º, o Sporting, com 6 pontos a separarem as duas equipas. Mas atenção que o Sporting está somente 1 ponto do Braga, que é 3º, que visita o Marítimo, e tem 3 pontos de vantagem somente sobre o 5º, que é o Rio Ave, que recebe o Belenenses Sade. Portanto, grande equilíbrio nesta zona da tabela, a zona europeia, digamos assim. Este é um Famalicão que já não assusta tanto como há uns meses, obviamente. Não ganha há 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas, e nos 3 últimos jogos em casa, empatou com o último, com o Aves, perdeu 7-1 com o Vitória Guimarães e perdeu também com o Santa Clara. Portanto, grandes dificuldades nos jogos em casa para o Famalicão, que não deixam de ser, por isso, uma equipa de qualidade e que joga bom futebol e que marca muitos golos, 35 no campeonato, mais um do que o próprio Sporting. Mas também é um facto que concedem muitos golos. É uma das defesas mais batidas do campeonato, 39 golos sofridos, portanto, uma diferença negativa para o Famalicão. O panorama em casa é idêntico. É a pior defesa caseira, vê lá o 6º classificado, com 20 golos sofridos, e o 3º melhor ataque, logo a seguir ao do Porto e do Benfica. Para o Sporting, esta é a 3ª visita ao Minho na presente Liga, com um saldo até agora muito negativo. Derrotas em Barcelos e em Braga. Note-se ainda que este é o primeiro jogo de campeonato em Famalicão perante um grande desde 1994, ano em que Famalicão desceu pela última vez na sua história. No entanto, tem sido habitual os jogos entre o Famalicão e o Sporting. No século XX, encontraram 5 vezes na taça, 3 das quais em Famalicão, sempre com vitórias do Sporting. Aliás, é curioso que o histórico dos confrontos entre as duas equipas, apenas na presente temporada e em Alvalade, o Famalicão conseguiu a sua primeira vitória de sempre sobre o Sporting. Vamos ver o que acontece neste jogo, sendo que acredito que o Sporting, numa trajetória ascendente, poderá ganhar a um Famalicão que parece estar no sentido contrário.
O que dizem as probabilidades?
20% de possibilidades para o Famalicão, empate 22%, Sporting 66%.
João Nuno Coelho, obrigado, até para a
semana.
Muito
obrigado, até para a semana, foi um gosto.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Bons jogos e bom futebol.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.